estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Você sente falta, Romulo? Eu, escutando você agora, né, falando do single, né, eu pensei, pô, tem uma coisa que a tecnologia, né, retirou e que eu sinto falta, assim, é da coisa da produção do encarte, né, do CD também, mas do vinil era muito mais, assim, né, muito mais elaborado, tinha capa, tinha as letras, tinha, né, a gente mergulhava ali naquele espaço, lá do A, lá do B e tal, né, e que eu acho que isso também compõe um pouco, né, traz um pouco também a música e o desenho, né, a música e a letra, a música e a... enfim, né? E o material, o papel, né?
Sim.
Eu sinto falta disso, assim.
Mais do que o objeto físico, e assim, não é à toa que o vinil voltou, né? Porque pessoas como a gente, reivindicam. Uma pena que os que custe tão caro. Eu adoraria ter todos os meus discos em vinil. Eu não tenho, porque eu tirar do próprio bolso, eu não tenho condições. Sim. E aí eu espero ganhar algum edital que seja possível fabricar o disco que eu lancei esse ano. Pois é, vou lançar o segundo disco só esse ano. Eu lancei um disco em março junto com um compositor lá do Rio de Janeiro, um parceiro que eu fiz na pandemia de modo remoto, eu e o Thiago Rosas. Aí a gente ganhou um dinheiro de edital. Então esse disco, por exemplo, tem um vinil lindo, com uma capa linda, um encarte com as letras, tudo aquilo que eu acho que merece. O que eu me ressinto é que as plataformas digitais poderiam fazer isso e elas não fazem. É fácil ter todos os créditos do disco. Elas começaram a botar ali produzido. Se a pessoa quiser, né? Ela tem que apertar naquelas três bolinhas, no caso do Spotify, que é o que eu ouço, né? Uhum. Aí lá dentro vai ter produzido por, interpretado por e composto por. Mas não tem quem tocou, por exemplo. Uhum. Era só colocar, é fácil. A tecnologia existe. Coloque lá quem tocou a flauta, quem tocou. Coloque lá quem fez a capa. Coloque lá quem tirou a foto da capa. Então eles poderiam fazer isso. Agora tem uma outra coisa, que é para além disso, que eu acho que o conceito do álbum está se perdendo. Os artistas mais jovens, a lógica do single, que na verdade é a lógica da produção de conteúdo, que você tem que produzir conteúdo diariamente, insanamente, incessantemente. Eu lancei um disco em março e as pessoas em abril estavam me perguntando quando eu ia lançar outro. Por outros motivos que não este, eu vou lançar um disco agora em novembro, né? Isso já é insano, mas não é porque o algoritmo ou o mercado, ou seja lá quem me pediu, não. É porque por minhas questões pessoais e as minhas aflições acelerou o processo e vou lançar outro disco, o segundo nesse ano. Mas o raciocínio agora do single faz sentido, porque é isso, você produz uma música e você lança ela, aí você faz o vídeo dela, você faz o TikTok dela, você faz o sei lá o que, tem um monte de coisa que eu nem sei o que é, que eu não entendo, e aí você tira todo o sumo daquela coisa, próximo, aí vem a próxima. O conceito do álbum se perde. Uhum. Ele nem existe. Uhum. na verdade Os moleques do funk, que eu adoro, sobretudo o funk de BH, já trabalham sobre essa lógica. Mais importante que um álbum para eles é uma música e o vídeo dessa música no YouTube. Então, para eles não faz sentido. Aí depois, algum dia, eles compilam no que eles chamam de playlist, ou podcast também. Eles chamam de podcast, eles não chamam de álbum, não chamam de disco. Agora, eu, enquanto artista, eu não vou conseguir fazer uma coisa que não seja organizada em álbum. Não adianta. Ainda que o mercado não espere isso de mim, ainda que as pessoas não vão ouvir meu álbum, porque elas não têm tempo, elas vão botar ela dentro de uma playlist, vão fazer um shuffle, sei lá o quê. Eu não me importo. Eu não vou ditar para as pessoas o modo como elas têm que ouvir música. Mas eu, enquanto criador e artista, eu só me organizo. Eu lancei um disco em março com o Thiago Rosas, que se chama Na Goela, em que todas as canções versam sobre a pandemia, versam sobre o sentimento claustrofóbico de estar em casa, sobre um governo genocida, tudo, o disco é isso. Estou lançando um disco agora com o Rodrigo, que eu ainda não entendi sobre o que ele diz, mas, se eu não me engano, fala sobre o tempo, fala sobre... Na verdade, eu acho que eu sei, eu estou começando a entender sobre o que ele fala. É, ele fala sobre um pós-pandemia, sobre uma ressaca de um mundo que não existe mais, de um mundo que parecia que ia mudar, que tinha chance de mudar, mas na verdade não mudou, continua com os mesmos problemas e a mesma falta de empatia, e é um disco meio de luto, assim, sei lá. É, mas é isso, disco para mim funciona sobre isso, funciona para falar sobre mim, para falar sobre o mundo, que é o que a MPB fazia. A MPB falava sobre o Brasil, né? Ela tinha a ilusão e a pretensão de entender o Brasil. Então o Chico Buarque é quem sabia do Brasil. O Caetano Veloso é quem sabia do Brasil. A gente sabe agora que eles não sabiam porcaria nenhuma. Eles sabiam o Brasil deles. O Brasil lá do Rio de Janeiro. O Brasil da classe média universitária. Eles não sabiam o Brasil profundo, o Brasil da miséria, o Brasil... Eu estou falando muito, mas enfim, o que eu ressinto, não é ressentir, não é a palavra, mas o que eu me resigno é saber que eu produzo alguma coisa. Aí eu vou dar uma de Chico Buarque índia agora, né? Se o Chico Buarque estava preocupado lá com a canção no final do século XX, o que eu estou preocupado agora é que eu faço um tipo de música e eu raciocino um jeito de fazer música que se organiza pelo álbum, que não faz o menor sentido para quem começou, não faz o menor sentido para minha filha. Minha filha não vai, talvez por influência minha, ela vai ser uma intelectualzinha estranha que consome vinil, mas mais o natural dela, que já é o natural dela, ela não ouve disco, ela ouve uma coleção de músicas que passa pelo Palavra Cantada, pelo funk da Anitta, aí o pai mostra e a mãe mostra lá o saltimbanco, aí ela mistura tudo lá no negócio dela e ela ouve tudo, e mais, dificilmente ela consegue esperar até o final da faixa. Ali meio no meio ela já se desinteressa e pluf, põe pra frente. Então também não tem nem isso, não tem audição. A audição da gente é dispersa. Eu tô me incluindo aí também. É uma audição mandando e-mail, é uma audição resolvendo coisas. É capaz de ter alguém assistindo a gente aqui com um som ligado de fundo. Então, tem essa coisa dispersa que é de agora. E aí eu faço eu trabalho com uma matéria que não faz mais sentido. Mas isso não é comigo. Eu continuo. Eu, em novembro, vou lançar um disco com o Rodrigo Campos que se chama Elefante. E aí, quem quiser saber por que chama Elefante, por que só tem 9 músicas, por que as músicas estão naquela ordem, por que a capa é daquele jeito, sempre vai ter quem queira saber. Eu fui essa pessoa e acho que vai continuar tendo, mas que não faz um sentido mais, não faz mesmo.
Sim. Nesse show agora é Minha Voz, né, que você e as suas canções e um violão, né? Eu fiquei pensando aqui, assim, você reúne assim, né, toda a sua discografia, todo o seu percurso aí, e seleciona, né? É um show em parte também que ele é aberto, né, assim, no sentido da escolha das músicas, né? Eu fiquei pensando aqui, né, porque você continua produzindo. Né? Não é assim, não é um show, né, assim, para você compilar toda a sua história e vai ficar por aqui. Né? Assim, você segue adiante. Sim. Né? Sim. Então, eu fiquei pensando se é um show que também tem essa abertura do novo, que eu acho que é a principal, talvez, isso a gente está falando desde o começo, assim, né? Eu acho que uma característica sua, uma virtude sua, né, de ir atrás do novo, de experimentar, de reinventar, enfim, né, fiquei pensando aqui.
Não, e é um show aberto também a mudar o repertório. Tem lá um repertório minimamente ali, né, que eu tô para eu me organizar, mas sei lá, que a depender da reação da plateia, eu posso mudar, eu posso tocar uma outra música que não estava, a depender do pedido, e eu não estou dizendo que eu vou atender, porque eu também não sou esse músico que tem toda a minha música no dedo, assim, eu não tenho isso. Mas vai que alguém sentiu falta de algo e pede, e eu sei tocar, aí eu posso tocar. Eu falei, olha, essa eu sei tocar, eu vou tocar. É, se eu não souber tocar, eu falei, putz, eu não sei tocar, foi mal. Então é um show que é isso. Às vezes dá vontade de tocar alguma coisa ali por algum motivo. É, sei lá, eu estando em Curitiba depois de quase 10 anos, e aí eu me lembro de alguma coisa do último show que eu fiz ali. O último show que eu fiz em Curitiba foi lançando o meu disco que se chama Barulho Feio, que talvez seja no mesmo Teatro Paiol, que talvez seja o meu disco um dos mais experimentais. Era experimentar uma palavra ruim, mas onde eu estiquei a corda da canção até o limite, assim. E eu fiz um show lindo no Teatro Paiol. E certamente eu vou cantar alguma música desse disco, e certamente é capaz de eu lembrar alguma história e contar essa história lá. Então é um show que também é influenciado pelo lugar, assim. É um show que vai ser influenciado pelo dia que eu estiver chegando em Curitiba, pelo que tiver acontecido no dia 11. Se acontecer alguma coisa no dia 11 que seja muito tocante com a minha história, eu vou tocar alguma coisa por causa disso, né? Então é um show aberto, né? Porque é isso, é um show que é, tá no meu nome, né? Eu posso fazer o que eu quiser.
Que legal.
Posso inclusive tirar a música do repertório. Putz, essa música aqui lembra muito a minha mãe, eu não vou tocar hoje, não dou conta. Ou o contrário, estou lembrando muito da minha mãe, então é por isso que eu vou tocar essa música hoje. Então, é um show muito íntimo nesse sentido, muito, muito aberto, assim, muito, muito sem filtro.
Isso que eu fiquei
muito amador, assim, no melhor sentido da palavra. Eu me mantenho um amador até hoje, no que tudo que uma coisa amadora tem de bom, eu me mantenho até hoje, assim.
É isso que eu fiquei pensando, assim, parece que é uma intenção, assim, até de algo íntimo, né, assim, de você trazer algo que é, assim, mais seu ali, né, e talvez até assim abrir um pouco, né, quase, quem é o Rômulo, né?
Quase como numa sessão de análise coletiva, psicanalítica, me abrindo ali para a plateia.
Que legal, cara. Que legal.
Discutir a relação e tal.
Sim, excelente, excelente. Assim, e eu acho que a escolha do Teatro Paiol é sensacional, né? Porque é um lugar assim, muito bom para isso.
Maravilhoso.
Né? Muito legal, assim, né?
É a terceira, a terceira vez que eu toco lá. A primeira foi com o Passo Torto, esse meu grupo. Uhum. E depois o Barulho Feio, e agora a Transpira. Aí o Jonas me convidaram de novo, eu fiquei muito feliz, e eu logo propus esse show mesmo, e o Jonas, que fez o convite, adorou a ideia, falou, pô, acho que tem tudo a ver depois de tanto tempo você voltar aqui. E
legal.
Então, e aquele lugar para um show como Voz e Violão é perfeito, né? Aquela acústica do Paiol ali, né?
É incrível. Tá? É muito, muito legal.
E fora
muito
que legal. Você passa ali pelos corredores e vê quem tocou, né? Eu sempre falo, caramba, olha só quem tocou nas fotos que tem ali. Sim, caramba, olha quem tocou nesse lugar, né? É sempre uma honra.
Sim, 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 super legal, super legal. Mas eu acho que é uma honra também, né, para esse espaço, para Curitiba, poder receber você e enfim, escutar e acompanhar o seu percurso, que eu acho que é muito legal, muito bonito isso. Cara, a gente está finalmente aqui, quero te agradecer, e foi muito legal conversar com você, assim, muito legal, né, ter essa proximidade aí. Acho que eu me senti bem.
Você está me vendo afinal, ou você não me viu hora nenhuma?
Não, eu ligo no meu perfil, eu ligo no computador, então eu vejo ali, entendi. Só que ele tem um delay, entende?
Entendi, entendi.
Então eu vejo sempre depois.
Tá certo.
Mas enfim, cara, quero te agradecer e deixar aqui bem claro, então, que agora é minha voz, né, Rômulo Frois, no Teatro Paiol. Que horas que vai ser? Eu não tenho horário aqui. Mas dia 11 de outubro.
Dia 11 de outubro, salvo engano, é às 8 horas. Mas 8 confirme, horas. Porque agora eu não me lembro. Salvo engano, confirme aí depois. Sim. Eu vou estar divulgando, o Paiol vai divulgar, transpira, enfim. Não é por falta de divulgação que vocês não estarão. Eu quero agradecer, inclusive, isso, o espaço que se abriu aqui para a gente trocar essa ideia e convidar todos os ouvintes. Acho que vai ser muito massa, muito feliz em voltar a Curitiba depois desse período, né? Naquele tempo, como você disse. Tomara que esse naquele tempo fique ainda mais distante. Adoro Curitiba, vai ser incrível rever amigos também que eu não vejo há tantos anos. Então é isso, Teatro Paiol, dia 11 de outubro, quarta-feira que vem.
Isso aí, legal. Ingressos pelo Simpla.
Exatamente.
Né? Legal. Valeu, Rômulo, obrigado, viu?
Valeu demais, muito obrigado.
Adorei.
Valeu demais.
Daqui a pouco a gente reprisa, vai para a rádio, vai para as outras plataformas, YouTube. Aí eu te mando o linkzinho ali e tal.
Vou sintonizar porque eu me adoro me ouvir em rádio. Eu adoraria tocar em rádio muito mais do que eu toco. Eu adoro. Eu ainda acho um grande veículo de difusão da música para mim é a rádio. Então é sempre um prazer estar presente numa rádio como a Rádio Cultura.
Ah, legal, cara. Também adoro. Acho a rádio uma coisa mágica, assim, né?
Isso.
Muito legal.
Valeu.
Valeu, obrigado, viu? Um abraço.
Abração.
Dia 11 a gente se encontra lá. Valeu.
Ótimo. Valeu. Até.
Valeu. Até.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.